Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
11 horas, 12 minutos, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos de volta com o nosso Temática na programação da manhã da tua rádio. Pois bem, nós estamos recebendo aqui nesta manhã o secretário municipal de obras do município de Lagoa Vermelha, o Admilson Ferreira da Silva, que já cumprimentamos. Seja bem-vindo, Admilson. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia aos ouvintes da tua rádio, Rádio Cacique, né? Uma honra, uma satisfação poder estar aqui. Agradeço pelo espaço, né? Já desde o início. E para podermos estar aqui trazendo notícias, né? Dos trabalhos da nossa secretaria e algumas notícias aí boas para a comunidade, né,
Rudimar? Muito bem. Nós vamos abordar os assuntos da nossa pauta, mas a gente sabe que quando o Admilson vem, a população participa bastante, a gente não consegue atender todo mundo. Mas na medida do possível, a gente vai abordar os assuntos que temos aqui. Secretário, quais são as principais frentes de trabalho que a Secretaria de Obras está executando nesse momento aqui no nosso município? Lembrando que a Secretaria de Obras atende o perímetro urbano, né, Admilson?
Exatamente, Rudi. Bem lembrado. Então, nesses trabalhos, né, no perímetro urbano, Rudimar, tem dois serviços, né, que são essenciais e que esse a gente trabalha todo dia, né, que um é o conserto do esgoto, uhum, né, e o outro é o conserto da parte da iluminação pública, tá? Fora isso, né, nós temos as nossas equipes de pavimentação, tanto de asfalto como de outros materiais, né, e estamos trabalhando na rua Jockey Club amanhã, né, se a previsão do tempo continuar assim, que não haja chuva, amanhã nós vamos iniciar a pavimentação asfáltica na rua Jockey Club. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a aplicar, né, o asfalto ali. Então, já aviso de antemão os moradores que quem precisa se deslocar, que mora ali nas proximidades da Ípica ou na Ípica, né, e precisar se deslocar ou sair de casa, enfim, né, que saiam ali antes das 7h30, 8 horas da manhã e só poderão retornar ao final da tarde. Né, ali depois das 5h30, 6 horas da tarde já vai estar liberado o trânsito. Também estamos trabalhando, quase concluindo a pavimentação, o pessoal chama de Estrada Pisamilho, outros chamam de Rua Antônio Carlos, que é no bairro industrial Santa Terezinha, que é o acesso, então, né, que dá acesso à comunidade do Pisamilho. Acredito que até o fim dessa semana essa obra já vai estar concluída, Rudi. E aqui eu peço uma colaboração da comunidade, dos ouvintes da Rádio Cacique, que ali nós já havíamos colocado, né, placas de sinalizado à estrada informando que o acesso para caminhões estava proibido, mesmo assim o pessoal estava cruzando com caminhões. O que acontece? A partir de hoje, Rudimar, o trecho onde que era feito o desvio, né, não haverá mais espaço para os caminhões desviarem por ali. Então, eles vão chegar, quem entra pelo Pisamilho, eles vão chegar, quando chegar na obra, eles vão ter que descer o morro de ré, manobrar lá embaixo e voltar pelo Pisamilho e vir pela Estrada da Boa Vista. Então, nós já estamos aí alertando, pedindo para a comunidade que colabore conosco, né, que os caminhões, máquinas agrícolas, né, veículos pesados, então não vai ter espaço para dobrar ali a esquina e fazer o desvio que era feito ali na rua Antônio Carlos. Também, Rudimar, nós temos trabalhado, né, na recuperação, tanto de calçamento como de asfalto. Estamos iniciando hoje um trabalho ali no bairro Operário, que é uma recuperação uma recuperação do paralelepípedo, onde nós precisamos fazer uma obra de drenagem, onde tínhamos, inclusive aqui, né, a rádio foi procurado por alguns moradores reclamando das questões de alagamento, né, o problema de alagamento nós conseguimos aí solucionar, conseguimos sanar, e estamos nessa semana, então, iniciando a recuperação desta pavimentação. Agora me fugiu o nome da rua aqui, mas nós estamos retomando ali, nós vamos fazer o conserto da onde que nós precisamos fazer a drenagem, a intervenção para fazer a drenagem, e também nós vamos dar sequência ali, um pedaço de um recalçamento para melhorar a condição, a trafegabilidade da rua. Ainda trazendo aqui uma boa notícia, uma boa informação, Rudi, a respeito da iluminação pública, né? Então, o município, ele havia sido contemplado pela Procel Reluz, né? E um programa que eles têm de incentivo para a troca da iluminação pública, né? Onde você faz a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED. Então, nós fomos contemplados, né, pela Procel, nós vamos conseguir atender 846 pontos.
Nossa, então, bastante!
Serão 846 pontos que nós vamos substituir lâmpadas de vapor de sódio por LED.
Em que região, Edmilson?
Exatamente, Rudi. Aí que vem. Nós temos mapeadas, né, algumas áreas importantes, que são os acessos aos trevos. Então, os acessos a trevos que ainda não têm iluminação de LED, nós vamos fazer esta substituição. E aí nós temos, Rudimar, uma continuidade da onde o outro projeto da Procel atendeu e foi até um ponto. Então, nós vamos dar sequência nesses pontos, que são as ruas principais, as vias coletoras e principais dos bairros, e posteriormente a isso, conforme vai sobrando, digamos assim, os pontos, nós vamos estendendo, né, para as áreas, para as demais áreas. Mas compreende-se que a prioridade é a região central, indo em direção aos bairros, porque aí depois, né, Rudimar, os poucos pontos que vão restando, a gente consegue ir fazendo a substituição com a própria demanda nossa da Secretaria. Lembrando que nós já investimos com recursos próprios da Secretaria de Obras, já a melhoria em pontos de iluminação pública, na ordem de aproximadamente R$200 mil, né, uhum, nós investimos e estamos fazendo essa melhoria.
Admilson, uma curiosidade que me surge agora, tu sabe quantos pontos de iluminação pública tem na cidade?
Sim, nós recebemos isso assim, ó, em 2019, foi mapeado pela Companhia de Energia Elétrica, e eram aproximadamente 4 mil pontos, né? Entre 4 e 5 mil pontos, né? Contando a parte da cidade e interior.
Interior.
Então, são em média, assim, Rudimar, entre cidade e interior são 5 mil pontos, né? Nós temos aí aproximadamente, né, perto de 2 mil pontos de energia que já foram, de iluminação, né, que já foram substituídos por LED. Uhum. Então, nós já tivemos aí uma melhoria na nossa iluminação pública, como também, né, um abatimento no custo, Rudimar, que é muito importante, da taxa de iluminação pública que o município tem que pagar para a RGE. Então, isso, né, só para a gente trazer, é um valor total aí de R$926 mil, né, quase um milhão, aproximadamente aí R$1 milhão, Rudimar, que será investido em iluminação no nosso município. Desses 926 mil, né, a Procel, então, contemplou com R$780 mil, e a Prefeitura, né, então, ela entra com uma contrapartida de R$145 mil.
Uhum.
Então, esses valores, né, somados, chegam a R$926 mil, quase R$1 milhão investidos em iluminação pública, né, Rudimar? Então, isso para nós, né, nos traz uma grata satisfação, porque se nós fôssemos fazer todo esse investimento com recursos próprios, né, a gente investe aí questão de R$200 a R$300 mil por ano, então nós levaríamos aí bastante tempo, né, para que conseguíssemos fazer toda essa melhoria.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo comercial, Edmilson, voltamos em seguida trazendo informações e abordando outros assuntos relacionados às obras do perímetro urbano aqui do nosso município. 11h20, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Compra que é gol, compra que é gol, a Benote vai dar show.
A cada R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benote vai dar show. A rádio do teu tempo. Tua Rádio.
Estamos de volta com o nosso temática desta manhã, recebendo o secretário municipal de obras aqui do município de Lagoa Vermelha. Fomos conversando bastante durante o intervalo comercial aqui, atualizando várias informações. Entre as informações, Edmilson, que eu quero dividir também com os nossos ouvintes, diz respeito ao planejamento de obras. Falávamos, inclusive, no intervalo. Várias obras estão programadas, principalmente para o segundo semestre aí de 2026. Nós estamos ainda no primeiro semestre, temos mais um mês aí de primeiro semestre, e para o segundo semestre existem novas projeções de melhorias. E a participação dos nossos ouvintes aqui, que mais traz questionamento sobre, são melhorias na rua Jorge Mugi, que inclusive nós falávamos no intervalo. Qual é que é a projeção? Já num outro momento que conversamos, você já dizia que a projeção de início de obras ali é o segundo semestre, né, Edmilson?
Exatamente, Rudimar. Então, assim, ó, nós tínhamos, né, essa projeção e essa previsão para o segundo semestre de 2026. Em primeiro lugar, né, Rudimar, temos que ser assim bem claros, né? é uma obra que vai girar em torno, aí, próximo, né, de R$1 milhão. Então, é uma obra cara, né? Uma obra que depende de recursos. E às vezes nós somos questionados, né? Por alguns motivos. Ah, por que que a rua tal é feita? Por que que a rua tal não é feita? Bom, nós temos assim, ó, Rudimar, temos cronogramas de investimento, né? De ruas assim que necessitam de melhorias e temos cronograma de obras de ruas que estão sem pavimentação e precisam ser feitas. Então, prioridade máxima é a rua que está sem pavimentação. Essa é a prioridade máxima da nossa administração. Então, o que que às vezes... Ah, mas por que que definiu fazer essa, não definiu fazer a outra, enfim. Bom, se a rua já tem uma pavimentação, mas a qualidade da via ela não está boa e é uma rua importante, ela está ali aguardando, digamos assim, ela está ali no nosso radar, né, e fica ali aguardando o recurso para que ela seja concluída. Então, o que a gente faz? A gente faz o levantamento da rua para ter uma proximidade, assim, qual o valor que nós gastaríamos para fazer essa rua? Bom, essa rua nós gastamos próximo de R$1 milhão. Bom, então agora nós sabemos o valor que ela custa, vamos atrás deste recurso. Só que temos outras ruas, digamos, ah, essa rua aqui é R$200 mil, essa outra aqui é R$50 mil, essa outra é R$100 mil. E aí, às vezes, chegam demandas para nós, dessas ruas sem pavimentação, Rudimar, aonde que tem um cadeirante que mora na rua, e a rua não tem pavimentação na frente da sua casa. Então, na hora de nós definirmos qual a rua que nós vamos pavimentar primeiro, nós vamos fazer uma melhoria na rua que já tem calçamento, né, que ela já tem uma condição, por mais que esteja com buracos, a trafegabilidade esteja um pouco prejudicada, mas e aquele cadeirante que mora numa rua onde que ele tem problemas de locomoção, e para sair da sua casa ele sai no barro, né? Principalmente em dia de chuva, ou sai na poeira em dia de sol. Então nós estamos dando uma prioridade para portadores de necessidades especiais que moram nessas ruas sem pavimentação, por isso que a Jockey Club vai ser iniciada a pavimentação no dia de amanhã. Temos também uma rua no bairro Hernanes Dias de Moraes, que é a Luiz Alves Pacheco, também tem um cadeirante que mora nessa rua, é a próxima rua do nosso radar para ser pavimentada também em asfalto. A Jorge Mugem, ela é uma rua que está prevista para o seu...
Já tem recursos para fazer a obra da Jorge Mugem?
O recurso da obra Jorge Mugem, ela está vinculada, né? Então, quando foi solicitado o financiamento que o município está fazendo de R$20 milhões, Rudimar, tem algumas obras que estão atreladas a esse financiamento. Então, a justificativa do financiamento foi apresentado essas obras. Então, a Jorge Mugem é uma delas. Então... estamos, digamos assim, dentro do cronograma e dentro do prazo, até porque os recursos ainda não foram liberados pelo governo federal. Parte administrativa que cabia ao município fazer, está tudo correto, está tudo certinho. Estamos aguardando, então, a resposta do governo federal para a liberação do recurso.
Existe uma projeção, Admilson?
Olha, Rudimar, essa parte a gente não acompanha porque é mais a questão de contabilidade, Secretaria da Fazenda, o secretário Rodrigo que está mais por dentro dessas informações. O que a gente sabe é que a parte da prefeitura está toda certa, né? Estamos aguardando a liberação do recurso, né? Era essa a informação que tinha sido nos repassar. Além dessa obra, Rudimar, da Jorge Mugem, nós também temos uma outra obra, outras duas obras, pelo menos, na verdade, outras três obras, né, que são muito importantes e também estão atreladas ao
financiamento,
que é a drenagem, né, da Rua Tiradentes, que vai passar por toda a Rua do Tanque, a drenagem do bairro Rodrigues, que tem o transpasse, né, por baixo da BR-285, que é onde já houve episódios de alagamento ali, e também o valão da Medianeira, né, que é onde o transpasse da 285, né, do bairro Rodrigues, vai desaguar a água. Então nós temos essas quatro obras que nós consideramos elas, Rudimar, importantíssimas, tá? E vamos frisar aqui que são para que essas quatro obras aconteçam, Rudimar, o município não tem como fazer isso com recursos próprios. Nós cadastramos em emendas parlamentares, cadastramos na Defesa Civil, principalmente essas de drenagem, cadastramos no MDR, através da Defesa Civil, cadastramos em diversos planos do governo federal, buscando alternativas para realizar essas obras, né? E são obras, algumas delas aí, estamos com um planejamento. Então, não veio esses recursos do governo federal, não veio emendas, não fomos contemplados, digamos assim, nesses programas, então nós cadastramos. Então, assim, ó, o município com recursos próprios, Rudimar, para mim fazer a Jorge Mugem, que é uma obra próxima a R$1 milhão, a gente vai prejudicar. De repente, a rua lá que tem o cara que mora lá, que ele tem necessidade de locomoção, necessidades especiais de locomoção, ele vai continuar no barro para mim fazer a Jorge Mugem. É claro, a gente entende que tudo é prioridade. Todo mundo precisa, o meu problema é mais urgente que o seu. Só que nós também temos que entender, né, que por vezes, por mais que a condição da rua não esteja boa, ela já é pavimentada. Então isso nós temos esse conhecimento, mas assim, Rodimar, estamos muito otimistas, né, com essa liberação, né, aguardando essa liberação, estamos otimistas e assim, até agora, por enquanto, está tudo dentro do cronograma, do esperado e do planejado. Até, Rodimar, nós vamos, antes de realizar essas obras, né, então quando nós tivermos com o dinheiro, digamos, o dinheiro na conta da prefeitura, vamos marcar reuniões, né, com os moradores, tanto da Jorge Mugem, como da Tiradentes, da Rua do Tanque, vamos marcar uma reunião de alinhamento antes do início da obra com os moradores dessas ruas. Uhum. Então, os moradores podem ficar tranquilos, que ninguém está escondendo o jogo, ou promete, estão só falando, não vão fazer. Não, não somos assim, porque nós prometemos que a Benjamin Constant seria feita, ela foi feita. Né? Prometemos a Maria Luísa Nunes, foi feita. Então, tudo que a gente prometeu e deu um cronograma, a gente procurou conseguir seguir o cronograma. Algumas dessas ruas estavam no nosso poder aquisitivo de realizar a obra. Essas outras não estão.
Depende do financiamento.
Depende do financiamento. Então, liberando o financiamento, a primeira coisa que vamos fazer, Gilmar, vai ser marcar reuniões com os moradores destas quatro obras importantes, porque, por exemplo, Jorge Mugem, tá? Jorge Mugem e Rua do Tanque, essas duas obras, digamos assim, elas estão só por receber a ordem de serviço, né? Para que se inicie a obra. E o que precisa, então, para fazer isso? Precisamos empenhar os recursos. E nós só conseguimos empenhar quando o recurso está na conta. Então, enquanto não entrar na conta, a gente não faz. E entrando na conta, vai ser os primeiros que vão ser feitos.
Admilson, precisamos encerrar, mas eu preciso só fazer um questionamento final. Como é que está a Secretaria de Obras no que se refere à questão de maquinário para trabalho e de mão de obra? Está tranquilo?
Olha, Rudimar, na parte de mão de obra, né, nós recebemos... quatro novos servidores, na verdade, né? Nós recebemos um agente administrativo, recebemos dois operadores de máquinas, recebemos um motorista, na verdade são cinco, e um operário. Uhum. Né? Então, isso vem para reforçar o nosso time. Né? Nós ainda temos a defasagem hoje de um motorista, né? Para que o nosso quadro de pessoal esteja, assim, digamos, completo. Né? Temos essa necessidade. Questão de maquinário, nós temos assim, uma defasagem, estamos necessitando de caminhões. Né? Os nossos caminhões ali, a Secretaria de Obras, quando houve uma divisão, né, com a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Obras, nós ficamos ali com os caminhões, digamos, os caminhões mais velhos, né? Ficaram trabalhando na Secretaria de Obras e hoje sim eles trazem bastante problema ainda com manutenção. Então nós teríamos aí a necessidade de pelo menos dois caminhões para dar uma equipada melhor na Secretaria. Mas por enquanto a gente consegue ir trabalhando com o que tem, né? A gente vai se virando e vamos aí atendendo também as demandas conforme a nossa capacidade. Claro que nós gostaríamos de fazer muito mais, mas a gente faz assim o que a gente tem, né? As ferramentas que a gente tem, o que é possível, né?
Muito bem. Admilson, quero te agradecer a presença, vamos ter que marcar mais vezes para a gente até conseguir atender todos os ouvintes que vão interagindo por aqui. Obrigado pela presença, bom trabalho.
Rudimar, muito obrigado pelo espaço, agradeço mais uma vez, né, por estar aqui e gostaria também de mandar um abraço aí a toda a equipe da Secretaria de Obras, que eu não faço nada sozinho, né? Tudo isso que eu falei aqui até agora só acontece por conta deles lá.
Muito bem, eu vou para o intervalo porque eu já tenho mais um convidado aguardando para conversar conosco por aqui. Já voltamos. Tua Rádio.
Segunda e terça